Sagrado coração de Jesus, ressurreição do amor, fonte de luz, mostra teu favor, coração de amor, vitória da cruz. Sagrado coração de Jesus, ressurreição do amor, fonte de luz, mostra teu favor, coração de amor, vitória da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã. Hoje, dia 26 de junho, sexta-feira da 12ª semana do tempo comum, nos reunimos ao redor do altar do Senhor, diretamente da capela do nosso querido santuário de adoração. E juntos, pela palavra, pelo pão sagrado e pela bênção, somos fortalecidos na graça do Senhor. Celebremos com toda a nossa confiança, pedindo ao coração de Jesus que toque os nossos corações, nos purifique de todas as máculas e nos faça pessoas melhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça operante de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do nosso Pai e a ação do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso divino amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acolhamos a palavra de Deus que nos guiará ao longo de todo este dia. Leitura do segundo livro dos Reis. No 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Puseram-lhe um cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas até o 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite com todos os guerreiros pela porta entre os dois muros, perto do Jardim Real, se bem que os caldeus cercavam a cidade e seguiram pela estrada que conduz à Araba. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou-o na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Rebla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês, data que corresponde ao ano 19 do reino de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guerra e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus que acompanhava o comandante de guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade. Os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte como vinhateiros e agricultores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Através do Salmo 136, digamos ao nosso bom Deus, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da vida, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta sexta-feira fazemos a recordação, a memória da paixão do Senhor. Naquela sexta-feira santa, o Senhor, suspenso na cruz, em expiação os nossos pecados, olhava para o céu e não pedia vingança aos seus algozes, mas ao contrário, pedia ao Pai do céu: Pai, tende misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Esse pedido, esta súplica do Senhor, fez nascer essa grande devoção. Só o coração de Jesus, puríssimo, verdadeiro e santo, seria capaz de pedir clemência, misericórdia, compaixão diante de tantas injustiças, diante de tanta maldade do seu flagelo na cruz. A Igreja nos convida na sexta-feira, fazendo a memória da paixão de Cristo, pedir ao Senhor que esse mesmo coração tão puro, tão santo, tão misericordioso, toque os nossos corações. Porque ao passar do tempo nós acumulamos máculas, dores, raivas, ódio, desejo de vingança. Carregamos ao longo do tempo sentimentos ruins que nos adoecem, que tiram nosso sono, nossa paz interior, que nos adoecem e muitas vezes nos fazem pessoas amargas, mal amadas, que machucam o próximo. Que o Senhor toque os nossos corações para que eles sejam livres, curados na sua misericórdia. A palavra de Deus continua a nos conduzir ao entendimento e à súplica da prudência. Estamos ouvindo que o rei Joaquim governou muito mal Jerusalém, foi idólatra, dispersou o povo e ficou fácil do rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadir Jerusalém e exilar Joaquim, sua mãe, a rainha, seus príncipes, o exército, ou seja, dominar toda a cidade e levá-los para a escravidão da Babilônia. Ele colocou o seu tio de Joaquim, para governar, achando que esse homem teria alguma condição também de melhorar essa administração. Sedecias, que na verdade nada fez, piorou a calamidade do povo, o sofrimento, aumentou a idolatria, não buscou o Deus verdadeiro. Ao passar do tempo do governo de Sedecias, o tio de Joaquim, Nabucodonosor, então, com ódio dessa situação, mandou construir um muro que circulava toda Jerusalém, para que ninguém saísse. E ao longo do tempo este povo foi minguando com fome, com doença. Já não podia ir para os campos plantar, colher. Faltou até comida, uma forma lenta, maligna de matando o povo. O rei Nabucodonosor levou a termo esse sofrimento por muito tempo. Logo em seguida veio o seu substituto, que continuou todo esse governo de maldade em cima da cidade de Jerusalém, a ponto de tocar fogo no templo, de incendiar as casas, de tirar ainda o pouco que restava de habitantes em Jerusalém, deixando simplesmente uma pequena parte da população, os vinhateiros e os agricultores. Foram eles praticamente que começaram a reconstruir a história após o exílio. Foram os vinhateiros, agricultores, gente simples, muito simples do povo, que tiver a responsabilidade de recomeçar o caminho. Tudo por falta de prudência. Tudo por falta de não ter construído a sua vida em Deus. Achavam que podiam fazer tudo sozinhos, que poderiam ter sempre o poder nas mãos. O poder é efêmero, meu irmão, minha irmã. Ora nós administramos, amanhã seremos administrados. Ora mandamos, em algum outro momento seremos mandados. Ora achamos que somos insubstituíveis e a morte nos iguala para a ideia da substituição. Todos seremos substituídos, todos, sem exceção. A palavra de Deus, então, nos chama muita atenção para nós curarmos essa lepra chamada imprudência. A imprudência nos corrói, a imprudência tira nosso ser. Veja que Nabucodonosor foi tão perverso que até com Sedecias ele provocou todo o terror. Ele vazou os olhos de Sedecias, ele matou seus filhos na sua frente. Ele acorrentou Sedecias, ele machucou muita gente. Tudo por causa de uma imprudência. E chama atenção, uma imprudência que começou de uma única pessoa, o rei Joaquim. E depois o rei Sedecias. Uma única pessoa imprudente, ela pode levar uma multidão para a perdição. Alguém que lidera uma nação, um estado, um município. Um pai, uma mãe que lidera uma família. Um religioso, um pastor, uma pastora que lidera uma comunidade. Se for imprudente, ele leva uma multidão ao flagelo, à dor, ao sofrimento. Por isso temos que ter muito cuidado. Temos que orar, temos que nos cobrar, temos que buscar o que é correto diante de Deus. Uma única pessoa, infelizmente, é capaz, devido à sua imprudência, de danificar a vida de muita gente. É a lepra. É a lepra que Jesus tanto curou no passado e quer curar no presente. A imprudência. Jesus, no Evangelho, justamente, ele cura um leproso. A lepra, na época em que Jesus se encarnou, era uma doença terrível, porque ela exilava as pessoas de sua própria casa. Um leproso não podia mais viver dentro da sua casa. Não importava se era criança, pai ou mãe de família, se era rico ou se era pobre, era banido para fora da família. Não podia ficar nas ruas para não contaminar os demais. Então o governo mandava para o deserto, para a humilhação pública, porque ainda tinha que colocar um sininho no pescoço, como fosse um cabrito, um boi, para avisar as pessoas que ele era impuro, castigado por Deus, um leproso. E indo para o deserto, já tem quente o calor do dia inteiro, o frio a noite inteira e nada para plantar, para colher e para comer. Então era condenação certa para a morte. O leproso era banido da família, banido da sociedade e levado à morte no deserto. E é Jesus que vai devolver a vida de uma pessoa que está nesse curso, nesse caminho, um leproso, que olha para Jesus e diz assim: Senhor, se tu queres, eu posso ser curado. O leproso perguntou a Jesus: se tu queres, Senhor? E Jesus respondeu: sim, eu quero te curar, que tu seja limpo. Eu quero te devolver a vida. Talvez foi isso que faltou em Joaquim, em Sedecias, em tantos outros que vieram na história humana, que acharam que podiam fazer tudo sem Deus. Ao contrário, meu irmão, minha irmã, nós temos que dizer: Senhor, se tu queres, abençoa a minha família. Senhor, se tu queres, abençoa o meu emprego. Senhor, se tu queres, me devolve a vida, uma vida melhor, com menos sofrimento, com menos angústia, com mais harmonia interior. E tenha certeza que a resposta já está dada. Eu quero, diz Jesus, eu quero que você tenha vida. Eu quero que você tenha sua família. Eu quero que você tenha condições e qualidade de vida. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais a trabalhar a prudência na nossa vida e que Ele limpe esta lepra da humanidade chamada imprudência, que leva multidões à dor, ao sofrimento e à perdição. Confiantes nesta palavra, tomando posse das orientações do Senhor nesse dia, rezemos a nossa maior súplica. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje rezemos pelos irmãos doentes, pelos que estão internados nas UTIs, pelos irmãos aniversariantes, pelo dom da vida, pela memória perpétua de Sebastião Pereira de Faria e por demais falecidos. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, gostaria de lembrar que a secretaria do nosso santuário está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 18h, e no sábado, de 7h30 às 11 da manhã, para anotação das intenções para a Santa Missa Conventual. Aqueles que desejarem fazer a anotação da sua intenção, por gentileza, procure a secretaria nesse período. Também aqueles que puderem doar cestas básicas, roupas, calçados, artigos para casa, exerça esse dom maior chamado caridade. Ajude o irmão que está passando por tantas necessidades nesse tempo de isolamento social. Traga para a secretaria do santuário e nós destinaremos aos irmãos mais empobrecidos nesse momento. E por fim, gostaria de pedir a sua adesão, sua participação na feijoada beneficente do nosso santuário. Essa feijoada acontecerá no dia 12 de julho, domingo, das 11 da manhã às 14 horas. Ela custa R$ 25,00 para duas pessoas e será entregue no sistema drive-thru, nos carros ou no pátio do santuário. Conto com a sua ajuda, você pode adquirir o seu ingresso na secretaria do santuário e pode entrar em contato também pelo telefone 3773-2157. Pela intercessão da Virgem Maria, do seu Imaculado Coração, venha do alto a bênção copiosa do Deus que cura e que salva e liberta. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Juan e do Padre Raimundo e até amanhã, se Deus quiser.